como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo, nessa reencarnação do Júlio, a Zumira, que é a mãe, passando mal, tendo enjoos, se adequando aí, fluidicamente falando, e os espíritos ajudando ela, e agora ela está passando muito mal novamente, com muitos vômitos e tal. E aí o André Luiz diz que o Clarencio submeteu a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhoras necessárias. E nós vemos muitos passes, né? Todo capítulo aqui, qualquer coisa, eles dão passes. E aí eles dão passes terapêuticos, passes calmantes, passes excitantes, quando em caso de prostração. No caso dela aqui é um passe de cura, é um passo mais lento, de longo curso. Os recursos dos passes são um recurso que nós muitas vezes não valorizamos. Muitas vezes, na hora que nós estamos recebendo o passe, nossa cabeça está em outro lugar. Às vezes, indevidamente, nós vemos o passe como apenas um ritual, quando, na verdade, o passe ele é uma técnica de bioenergia, já comprovada cientificamente. Então, a importância do passe é fundamental. Então, quando a gente está num tratamento espiritual, tomando passe, vamos nos concentrar naquele passe, porque, olha, aqui não existe um médium dando um passe, mas tem um espírito dando um passe nela. Então, muitas vezes, se nós estivermos enfermos, estamos num hospital e tal, vamos pedir ao nosso mentor para que ele esteja ali, nos dando um passe, vamos entrar em contato com ele, porque às vezes nós ficamos dependentes de um médium para dar passe, exatamente. E às vezes nós só queremos, inclusive, aquele médium. Né? Eu já vi pessoas falar, não, eu gosto de sentar na fileira que o fulano está, porque isso. Eu gosto de receber passe com ele. Quando, na verdade, não é assim que funciona.
E tem até o dito bíblico que fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, né? Então, na verdade, o outro é instrumento, né? O outro é instrumento do melhor para mim, não é isso?
Exatamente. Então, nós precisamos estudar sobre passes. Tem um livro, inclusive, lá do Celde, que aborda os passes, que eu acho muito bom aquele livro. Né? Aquele que tem uma capinha verdezinha.
É o magnetismo, né?
Não. É um que o da Rosa que fez a coordenadora de estudos.
Técnica de passe.
Da editora Leon Denis.
É muito bom esse
livro. Muito bom aquilo ali, inclusive nas casas espíritas, para que os médios estudem, porque ali aborda muito a questão dos passes no tratamento espiritual, para a gente ter noção do que a gente está mexendo. Como é que nós estamos influenciando? Como é que nós estamos agindo no fluido? E nós, no caso dos médios que dão o passe, e é importante também os pacientes para eles verem o que está acontecendo.
Exatamente.
Para assim poder aproveitar melhor esse recurso. Antigamente a gente ia no médico, tinha uma metodologia. Né? Muitas vezes o médico nem falava o que você tinha.
Exato.
Hoje em dia, já tem uma metodologia. Hoje em dia, quando você vai no médico e já percebe algum tipo de diagnóstico, você pesquisa na internet, que você já vai com informação para o médico, a consulta é muito mais rica. Quando se realmente se quer se curar, quando realmente se quer fazer um tratamento objetivando o alívio daquela problemática. Então, o conhecimento alivia muito. E é baseado, inclusive, na orientação de Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que estudar sobre passes, nós temos que estudar sobre fluido, sobre magnetismo, para que a gente aproveite o fluido, o magnetismo, quando nós estivermos numa casa espírita, quando nós estivermos em desdobramento, quando nós estivermos sozinhos em casas, ou doentes, ou deprimidos, ou tristes, que a gente possa interagir com o mundo espiritual, porque esse conhecimento, ele nos é rico e vai nos trazer uma utilidade muito grande. E às vezes a pessoa não quer saber de estudar fluido, não quer saber de técnicas de passe, acha que é só passar a mão. Não, a gente tem que saber o que está acontecendo. Não tem um capítulo das obras de André Luiz que tenha uma situação que não tenha um tipo de um passe. Né? Todos têm. Aí o André Luiz fala: ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno que, declarou ele, em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguira explicar. Que esse fenômeno, né, da grávida, ela é ótima. Engravida, pronto, aí começa a vomitar, começa a passar mal, e ele não conseguia explicar. E aí o ministro fala: estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos. Mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes, de tratamento até agora muito difícil. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistíamos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando, convocados ou não para o trabalho. Até que, certa manhã, Odila veio até nós com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara a luz terrestre. De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-á novamente Júlio. Comungamos da sua profunda alegria e, com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-la.
É muito bom, né? Muito bom esse momento. E aí, interessante, eles não souberam que já havia nascido, né? Teve que alguém falar, né? Interessante, né? A fofoca não passou, né? Eles não passaram, não pegaram nenhum meio de correspondência, né? Nenhuma rede social, né? E nasceu o Júlio. Tem que saber, gente, isso é muito bom. Porque a doutrina, ela vai tirando para nós, isso é muito interessante. Vai acabando com a cegueira do fanatismo. Que pelo fanatismo, eu fico achando que todos os espíritos, né? Sabem de tudo. E aí eu começo a criar complicações. Então, que a gente possa, assim, estar muito atento, né, quanto às nossas escolhas. Como é que a gente está se organizando? Como é que a gente está se relacionando com a espiritualidade, né? Como é que eu estou com o meu calendário moral, com a minha vida? Porque, assim, quando eu vou identificando uma dificuldade, um ponto de dificuldade, eu posso acessar uma rede de auxílio. E que a gente informe a essa rede de auxílio, que pode ser representada por um, dois ou mais espíritos, os nossos progressos, as mudanças de caminho, a mudança de projeto, para que a gente possa ter um tanto mais de paz. Porque a vida é de luta, né? Tanto é de luta que a gente vai começando agora o capítulo 31, que vem falando o quê? Da nova luta. Olha só, acabou uma, né? Começa outra. E não é assim na vida da gente? A gente às vezes assim, puxa a vida, assim, ufa! Às vezes é o tempo de a gente falar ufa, e já começa outra, né? E outras vezes a gente tem uma tréguazinha. Mas daqui a pouco vem um novo desafio. Então o pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do lar. Todavia, sempre mirrado, enfermiço. Desvelavam-se os pais por assisti-lo convenientemente, Contudo, por mais adequados se categorizassem os tratamentos recalcificantes, trazia doloroso estigma na garganta. Olha só, gente. Extensa ferida na glote dificultava-lhe a nutrição. Farinhas suculentas concorriam com leite materno para robustecê-lo, mas em vão. Entretanto, apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os pais e para a irmãzinha, que sentiam em seu rostinho tenro um ponto vivo de entrelaçamento espiritual. Muitas vezes, conchegamos-lo ao coração, rememorando os trabalhos que lhe haviam precedido o regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, lhe acompanhava desabrochar. E é mesmo, né? Um bebezinho é uma ternura. Um bebezinho doente, então, ali se comove, né? Então tem muito carinho. E uma criança, ela muda a vida de uma casa, gente. Ah, mas aí dá muito trabalho. Dá trabalho, mas muda para melhor, né? Porque é uma esperança mesmo que está ali. É uma confiança de Deus naquele núcleo familiar. O Pequerrucho já começava a falar por monossílabos, em véspera do primeiro ano de renascimento, quando nova luta surgiu. O inverno chegara rigoroso e vasto surto de gripe espalhara-se ameaçador. A tosse e a influenza compareciam pertinazes em todos os recantos, quando, num dia de grande trabalho para nós, eis que a mãe de Evelina volta novamente ao nosso encontro. Quer dizer, Odila, né? Desencarnada, a gente vê que ela está para lá e para cá tentando resolver esse problema. Dantes procurava assistência para Zulmira. Agora pedia auxílio para Júlio. O menino, assaltado por teimosa amidalite, deitava, prostrado, febril. Dirigimos-nos rápido para o lado ferroviário. Com efeito, o vento sobrava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transeuntes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. Alcançamos, sem detença, o domicílio de Amaro. O quadro à nossa vista era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia, semi-asfixiada, no instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame. Clarêncio passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta e a respiração se fazia angustiada, sibilante. O instrutor balançou a cabeça como se fora defrontado por difícil enigma e colocou a mão na fronte do médico, compelindo a refletir com a maior atenção. Zulmira e Evelina, sem percebermos a presença, olhavam o médico preocupadas. Após longo silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa, afirmando: creio, devamos procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando-o da oficina, trarei comigo o pediatra. A torturada mãe conteve a custo as lágrimas que lhe borbulhavam dos olhos. O médico tornou cismarento a rua, enquanto Evelina, rápida, corria até o armazém próximo para dar ciência ao pai de quanto ocorria. Zulmira, presumindo-se a sós, abraçou seu doentinho e, chorando livremente, falou: ó, meu Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste. Não me deixe agora sem ele, Senhor. Olha só, né? O pranto que lhe corria na face queimava meu coração. Aí a sensibilidade do André Luiz, que não é brincadeira não, né, gente? A mãezinha com aquela criança que está doente, ela percebe que é uma coisa grave, que ela pode perder esse filho. É um momento, assim, de muita delicadeza, né? De muita dor, né,
Adriana? E como, assim, o esquecimento do passado é importante, né? Uhum. Porque já pensou se o Júlio soubesse que Zulmira desejou a morte dele?
Exato, exatamente.
Imagina se o Amaro soubesse que o Júlio agora é o mesmo filho que desencarnou. Né? Imagina a confusão que não ia ser se a gente soubesse de tudo realmente o que está acontecendo. Né?
Então, de bastidores,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, é muito interessante porque... É isso, cada um vem nascendo, a gente não sabe exatamente quem é, porque se soubesse, talvez nós assim, mudasse completamente o rumo da...
Da prosa, né?
Exatamente.
Exato. E exatamente. Aí ele continua dizendo aqui, né? O pranto que lhe corria na face queimava o coração. Nada pude indagar, em vista da emotividade que me tomara o espírito. Mas o nosso orientador, sereno como sempre, exclamou compadecido. A difteria está perfeitamente caracterizada. A deficiência congenial da glote favoreceu a implantação dos bacilos. É imprescindível socorro urgente. O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão quando o ferroviário desolado entrou no aposento. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la. Quando o pediatra, conduzido pelo colega, deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram o Petis a prolongado exame, trocando impressões em voz baixa. O especialista, apreensivo, após manifestar a suspeita de Krupp, reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário à inspeção. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Notificou ao pai agoniado que tudo lhe fazia crer tratar-se de garrotilho. Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos a Hilária e a mim acompanhar o pediatra, de modo a prestar-lhe colaboração possível ao nosso alcance.
Então, olha essa cena, que coisa linda, né? Porque é um médico encarnado, mas que agora ele vai estar acompanhado de dois espíritos, né? Que é o Hilário e o André Luiz, que foram médicos e que vão ali dar assistência a ele para o caso do Júlio. Lembra, gente, que o Júlio, como ele mencionou nos dois capítulos atrás, é uma reencarnação simples. É uma reencarnação sem... Não é reencarnação de missionário. Não é, é uma reencarnação dele para com ele, para ele resgatar ele próprio. É uma reencarnação curta, né? Ele vai desencarnar como criança, para a gente valorizar o tempo de vida que cada um tem. Seja dias, seja poucos anos, sejam muitos anos. Porque essa trabalheira toda, a gente poderia falar, caramba, tanto trabalho para reencarnar e morrer em poucos anos.
Isso, exatamente. Parece à toa, né?
Exatamente. Não é. Mesmo a criança que morre pequena ainda, teve um envolvimento, tem um envolvimento, tem um objetivo, não é à toa. As coisas não acontecem dessa forma, né?
E aí ele continua dizendo, né? Seguimos-lo sem hesitar. O crepúsculo, encharcado de uma garoa fina, caía rápido. Em minutos breves, atravessávamos o pórtico do vasto hospital, onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados a estreito recinto, fomos trefontados por uma surpresa que nos impunha a verdadeira estupefação. O que será, gente? Mário Silva, lembra dele? Em seu traje branco, palestrava com Dona Antonina, que acomodava ao colo a pequena Lisbela, pálida e ofegante. A jovem senhora, que não mais víramos, aguardava o especialista, trazendo a filhinha à consulta.
Lembram dessa Antonina? Que o André Luiz estava lá na casa dela, num dia que eles iam fazer o culto do lar, e o culto era o tema do perdão, então eles estavam lá na casa dela. que ela, Antonina, ela era, o marido abandonou ela com 4 filhos, ela trabalhava muito para sustentar essas crianças, na década de 40 ou 50, mais ou menos, que nós comentamos muito sobre o esforço dela, justamente no momento onde a mulher ser abandonada, a mulher trabalhar fora, uma mulher estar de, não ter o amparo do marido, era uma mulher mal vista na sociedade, isso, né? E, além disso, um filho dela desencarnou também criança. Mas que ela era tão devotada e resignada que ela era levada ao plano espiritual para estar com a criança. Lembra que aí nós acompanhamos, o André Luiz acompanhava, e que tinha um espírito na casa dela, que era de um idoso do Leonardo, que, na verdade, era o avô dela, que estava ali, né, que estava sendo beneficiado pelo culto do lar. Então, o André Luiz teve contato naquele episódio e nunca mais teve. Exato. E agora, ele mesmo se assusta, né? Fala, olha...
De novo, né? Ela era aí de novo,
que,
né?
Que coincidência!
Exato. E aí, a Antonina, né, ela foi aconselhada a voltar de imediato, né, porque, na verdade, é parada por Silva, que estava... Que se sentia, né, atraído pela simpática visitante, ambas tiveram acesso ao gabinete do particular, onde o médico diagnosticou uma pneumonia. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato ao ambiente doméstico para a medicação da filha. A penicilina deveria ser administrada sem qualquer dilação de tempo. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, prontificou-se a assisti-la. Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente. O chefe passeou o olhar pelo mostrador do relógio e concordou, ressalvando: bem, você poderá cooperar com as nossas clientes, mas preciso de seu concurso em Bairro Distante às 22 horas. O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo e um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que visitáramos certa vez. Ante o inesperado daquele encontro, sentimos a necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador. Tornando ao quarto, onde o pequeno Júlio piorava sempre, fizemos breve relato do acontecido. Clarêncio escutou com interesse e ponderou preocupado. E aí vamos ver o que Clarêncio achou disso, né? Não podemos perder tempo. Dirijamos-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Então é isso, gente? Quando eu tenho raiva de fazer um trabalho, eu posso levar alguém a morrer?
É, olha que coisa séria. Olha como quando a gente lê no Evangelho sobre o perdão, sobre amar os inimigos, sobre o capítulo dos brandos e pacíficos, como isto é remédio para a nossa alma, como isso nos salva. Jesus é o Salvador por conta disso, porque tudo que Jesus trouxe, toda a medicação que Jesus trouxe, essa medicação da reflexão, da mudança, é uma medicação que nos salva de nós mesmos. Isso. Porque é por conta de um ódio que uma pessoa está sentindo, que o raio, os raios de ódio, e olha, se a gente perceber, são pessoas que não têm contato.
Isso, exatamente.
Elas não têm contato físico nesta vida, mas elas emanam um ódio muito grande, nascido e fortalecido no passado, e que ainda vive. E quantas vezes nós somos tomados de ódio, de uma cólera, de uma insatisfação muito grande, que muitas vezes nós nem sabemos a causa, e essa causa não está aqui, por isso que a gente não consegue identificar. Mas é alguma coisa que a gente traz lá do passado. Só que a gente fica emanando. Exato. Tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, a gente emana o tempo inteiro. É como se nós tivesse uma torneirinha ali aberta o tempo todo. Então, isto está fazendo mal. Se está fazendo mal para uma outra pessoa, avalie para ele.
Exatamente, exatamente. Então, que a gente possa, né, pensar hoje, no dia de hoje, em que tanta gente está fazendo aí a refeição, né, ou está fazendo algum trabalho, que tipo de vibração eu estou colocando nessa refeição, nesse trabalho que eu estou fazendo? É a nutrição do amor, que é o alimento das almas, ou é a da contrariedade? E se está sendo da contrariedade, que a gente mude agora mesmo para algo melhor? Porque realmente, todo bem que eu faço, ele retorna para mim centuplicado. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.